10 horas e 34 minutos, muito bom dia para você. Hoje é quarta-feira, dia 12 de junho de 2024, dia dos namorados. Está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado, que conecta a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. O noticiário é que não está nada romântico nessa edição, né? Porque no fim da tarde de ontem, uma equipe da Guarda Municipal de Curitiba flagrou um homem de 33 anos furtando mercadorias de um veículo. O automóvel estava estacionado na Alameda Cabral, no centro aqui da cidade, enquanto o motorista realizava as entregas. Em nota, a Prefeitura de Curitiba informou que, durante a abordagem, o indivíduo que já havia sido rendido teria reagido e tentado pegar a arma de um dos guardas municipais, o que levou o agente público a realizar disparos de arma de fogo. O suspeito foi baleado no abdômen e encaminhado ao Hospital do Trabalhador. A Corregedoria da Guarda Municipal e a Polícia Civil investigam o caso e as imagens das câmeras corporais utilizadas pelos agentes serão usadas, então, para avaliação desta abordagem, né? Serão usadas nessa investigação. Ainda segundo a Prefeitura, as câmeras flagraram todo o ocorrido. A Guarda Municipal de Curitiba, que utiliza, né, as câmeras corporais já há um tempo, as body cams. A Corregedoria da Guarda Municipal de Curitiba informou que é responsável por investigar qualquer situação de confronto envolvendo disparo de arma de fogo, ainda que não resulte em morte. A nota da Corregedoria diz que a investigação já está em andamento, sem um prazo definido para conclusão. Até o momento não há indicação para o afastamento dos envolvidos, ou seja, dos guardas municipais. A CBN Curitiba aguarda um retorno da Polícia Civil sobre a investigação e depoimento dos envolvidos. Operação contra tráfico de armas em Londrina. Suspeito simulou o furto de um fuzil, mas na verdade ele tinha vendido a arma. O Guilherme Marconi, da CBN Londrina, tem as informações. Bom dia, Guilherme.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. A Polícia Civil do Paraná deflagrou na manhã desta quarta-feira uma operação de combate ao comércio ilegal de armas de fogo. Dois homens foram presos em Londrina e foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão em 22 endereços aqui em Londrina, em Alvorada do Sul, Sarandi e outras duas cidades catarinenses. Um arsenal foi apreendido pela Operação Nêmesis e estão sendo apresentados neste momento em coletiva de imprensa aqui na 10ª Subdivisão Policial em Londrina. São 14 armas, centenas de munições, equipamentos de recarga, além de outros artefatos utilizados pelo crime organizado. A investigação teve início em 23 de junho do ano passado, como você adiantou, após a suspeita de uma pessoa ter vendido um fuzil para criminosos e, para justificar a venda ilegal, ele fez um boletim de ocorrência fraudulento comunicando o extravio da arma. A investigação também alcançou pessoas que traziam armas do Paraguai. Alguns materiais eram comprados também legalmente por meio de pessoas com certificados aí para o tiro esportivo, com os CACs em dia, mas repassados ilegalmente para criminosos. Além da prisão preventiva dos dois investigados feitas hoje em Londrina, outras três pessoas foram presas em flagrante por posse ilegal desse verdadeiro arsenal, que incluía também produtos de potencial explosivo. Um flagrante foi feito em Londrina e outros dois em cidades de Santa Catarina. Ao todo, os mandados foram cumpridos em 16 endereços aqui em Londrina, um em Alvorada, um em Sarandi e nas duas cidades catarinenses de Rio do Sul e Tupuranga. Uma verdadeira força-tarefa foi montada pela essa operação hoje. 120 policiais civis participaram da operação nos dois estados, a operação que contou ainda com o apoio do Exército Brasileiro por meio do serviço de fiscalização de produtos controlados. Luciano.
Obrigado, Guilherme, pelas suas informações. E um agente do DEPEN, lá de Maringá, foi preso na operação Money Pope do GAECO. A Brenda Karamaski, da CBN Maringá, tem mais informações. Bom dia, Brenda.
Bom dia, Luciano. Para todo mundo que acompanha a gente, nós falamos aqui ontem no CBN Paraná sobre essa operação do GAECO que estava em andamento nesta terça-feira, operação Money Pope. Foi conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, cumpriu 37 mandados judiciais aqui em Maringá, Sarandi e no município de Santa Fé. uma investigação que começou em março do ano passado. Os alvos desses mandados cumpridos na terça-feira foram 8 pessoas físicas e 4 empresas. Durante a busca e apreensão na casa de um deles, os policiais encontraram uma grande quantidade de munição importada de maneira ilegal. O dono dessa munição é esse servidor público do Departamento de Polícia Penal, o DEPEN, em Maringá. Ele foi preso em flagrante e a suspeita é de que o agente do DEPEN seria um sócio laranja de uma empresa que recebia informações privilegiadas sobre condutores de veículos, a que só a Siretran de Sarandi tinha acesso. Ele é responsável por uma das empresas relacionadas a exames toxicológicos e também confecção de placas de veículos. Além disso, ele figura ali formalmente como sócio proprietário de uma das empresas envolvidas, mas ostenta essa característica como um sócio laranja, um sócio de fachada, juntamente com a esposa dele. Um despachante também foi preso ontem. Esse esquema que está sendo investigado funcionava então da seguinte forma. Servidores da Siretran, que tinham acesso a dados dos condutores de veículos, vendiam essas informações para despachantes. Duas clínicas de exames toxicológicos e também uma empresa de placas. Há suspeita de que algumas empresas foram criadas pelos próprios servidores investigados. A partir de um usuário do sistema viário que tenha sido autuado por uma multa de trânsito, esse servidor do Siretran pegava informação confidencial, uma informação que era do banco de dados do Detran do Paraná, e compartilhava para o despachante, já com todos os dados pessoais, inclusive o telefone celular desse motorista. Então, o despachante entrava em contato com essas pessoas para poder oferecer o serviço de recurso dessas autuações administrativas e, de acordo com o promotor de justiça, tem sido apurado o fluxo de informações de documentos indevidos, além da identificação e análise da falsificação de documentos no interior do Detran. Quando surgiram as informações que o esquema teria aproximadamente um ano e meio de existência, a partir daquilo que já havia sido apurado. Então, os lucros exatos dessa quadrilha ainda não foram contabilizados. O que se sabe é que o volume de dinheiro é muito alto. Por exemplo, uma investigada, uma professora da Rede Municipal de Ensino de Paissandu, teve declarações do imposto de aproximadamente R$30 mil por ano, mas conta ali com uma movimentação bancária de mais de R$2.700.000. Um outro investigado também tem uma renda ali declarada de aproximadamente R$80.000. Na conta bancária dele, passou o montante de aproximadamente R$2.900.000, segundo o promotor do GAECO. Essa investigação também identificou, Lúcia, a existência de algumas infrações penais, corrupção ativa e passiva, falsificação de documentos públicos, violação do sigilo funcional, falsidade ideológica e lavagem de bens, direitos e valores. Além dessa prisão que nós mencionamos, dessas duas prisões, do DEPEN e também de um despachante, 3 servidores públicos foram afastados das funções cautelarmente. Um era assessor parlamentar do vereador Luiz Cláudio Alves, que também é delegado aqui em Maringá, e ele foi exonerado. Ele pediu, então, a exoneração desse assessor. De acordo com o GAECO, esse servidor atuava na Siretran antes de ser assessor na Câmara. Os outros 2 servidores são da Siretran de Sarandi, um deles é o chefe da unidade, suspeito não apenas de repassar informações privilegiadas, mas também de ser o verdadeiro dono da empresa em que esse agente do DEPEN aparece como sócio. A defesa do chefe da Siretran divulgou uma nota afirmando não ter acesso aos autos de investigação e relatando surpresa com o cumprimento dos mandados de busca e apreensão na residência do cliente. O Detran também mandou uma nota informando que colabora com a investigação do Ministério Público desde março de 2023, entregando todas as informações solicitadas, e nós aqui da CBN tentamos contato com a defesa dos demais citados. Luciano.
Muito obrigado, Brenda, pelas suas informações. Golpistas tentam usar escritórios de coworking em Ponta Grossa para roubar dados de pessoas que buscam empregos. É, o Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes. Bom dia, Emanuel.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos os nossos companheiros, quem acompanha o CBN Paraná. Não basta as pessoas estarem procurando emprego, viverem essa dificuldade, ainda tem gente se aproveitando dessa condição de fragilidade. Um novo tipo de golpe é registrado por empresários aqui de Ponta Grossa. Os bandidos simulam entrevistas de emprego para roubar dados das vítimas. As tentativas foram registradas por proprietários de escritórios de uso compartilhado disponíveis para locação de salas, como os conhecidos co-workings. Na ocasião, as supostas agências de recrutamento, que não são de Ponta Grossa, entram em contato com os co-workings para alocar uma sala. Nessa sala, eles desejam realizar uma falsa entrevista de emprego. As vagas oferecidas, na verdade, não existem e a intenção dos golpistas é roubar os dados pessoais das vítimas para clonarem cartões de crédito e também fazerem o uso dos dados para compras como laranjas. Existe também uma variação do golpe onde as agências de recrutamento falsas oferecem cursos de capacitação para efetivação no emprego. Ou seja, os golpistas cobram um valor do candidato à vaga na promessa de que se ele realizar o curso, a vaga vai ser dele. E após o pagamento da taxa de inscrição, os bandidos somem. A empresária pontagrossense Caroline Hayashi relata ter presenciado diversas tentativas de locação de salas no coworking em que ela é dona.
Nós aqui no espaço de coworking já recebemos várias tentativas de golpe, onde as agências de recrutamento que não são da cidade agendam e divulgam como um processo seletivo. As pessoas vêm até o espaço para uma entrevista, para uma vaga que não existe, e que aí eles divulgam, pegam os documentos das pessoas, tiram fotos delas e utilizam desses dados. Ou também eles tentam vender um curso. Ah, é uma vaga para auxiliar de padaria. Aí eles vendem um curso rápido de panificação, a pessoa paga já no cartão para começar naquela vaga e esse curso nunca sai.
No estado do Paraná já foram registrados outros casos como esse, inclusive em Curitiba, no ano passado. O que acontece é que os golpistas vão para uma cidade quando esgota as possibilidades, os escritórios colaborativos já entendem que se trata de um golpe, porque também são expostos e são cobrados pelas pessoas que participam das entrevistas. Na sequência, esses golpistas miram outras cidades para continuar aplicando esse tipo de estelionato. É importante estar sempre atento às informações disponibilizadas nas vagas de emprego para não correr esse risco. O melhor canal para se candidatar é diretamente nas agências do trabalhador, agências públicas, seja paranaense ou de cada cidade, e também nas próprias empresas ou em agências de RH com credibilidade. A agência do trabalhador, no caso aqui de Ponta Grossa, fica no centro da cidade. A gente sabe que cada cidade grande tem a sua própria agência do trabalhador municipalizada ou com parceria com o governo do estado também, Luciano.
Obrigado, Manuel, pelas informações. Lindo Oeste e Santa Teresa do Oeste celebram aniversário com entrada gratuita lá nas Cataratas do Iguaçu nesta quarta-feira. A Jéssica Passos, da CBN Cascavel, tem mais informações. Bom dia, Jéssica.
Bom dia, Lucian. Isso mesmo, os moradores de Lindo Oeste, Santa Teresa do Oeste, municípios vizinhos ao Parque Nacional do Iguaçu, poderão visitar as Cataratas do Iguaçu gratuitamente nesta quarta-feira, data em que as duas cidades comemoram o aniversário. Além do ingresso grátis, eles também receberão desconto nas lojas, em fotografias e também no restaurante da unidade de conservação. O desconto de 20% para os moradores é válido em todas as lojas de conveniência do parque. Os moradores recebem o mesmo desconto para registros com os fotógrafos oficiais da unidade. Para validar os benefícios, é necessário apenas apresentar um comprovante de residência. Além do comprovante de residência, os moradores podem apresentar também a carteirinha de estudante, válida com foto, carteira de trabalho, título de eleitor e conta de telefone fixo ou móvel pós-pago. Essa ação foi anunciada no dia 10 de janeiro de 2024, no aniversário de 85 anos do Parque Nacional do Iguaçu, e beneficia todos os 14 municípios vizinhos à unidade. Os moradores não pagam entrada no dia do aniversário das cidades onde residem, apresentando o comprovante de residência. Em relação aos aniversários das cidades, Lindo Oeste foi fundada no dia 12 de junho de 1989 e nesta quarta-feira completa 35 anos de existência. A pequena cidade fica a 41 quilômetros aqui de Cascavel e possui pouco mais de 5 mil habitantes. Santa Teresa do Oeste também completa mais um ano de existência hoje. O município, que tem mais de 13 mil habitantes, completa 34 anos de fundação nesta quarta-feira. Então, os moradores de Lindo Oeste e Santa Teresa do Oeste podem entrar gratuitamente nas cataratas do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, nesta quarta-feira. Mais informações no site das Cataratas do Iguaçu, cataratasiguaçu.com.br/passe-comunidade. Luciano.
Obrigado, Jéssica, pelas informações. E assim nós encerramos o CBN Paraná desta quarta, que reúne as principais informações do estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.